CPFL Cultura. Luz no contemporâneo.
Bom, a mim cabe hoje aqui abrir a mesa. Eu acho que eu não tenho muito o que falar. Um pouco, acho que eu falo na escolha de filmes que nós fizemos. Quer dizer, nós procuramos enfatizar, né, filmes brasileiros de alto nível que foram colocados em circulação no ano de 2008 e que, por algum motivo, não encontraram o seu público. Alguns tiveram lançamento até com muitas cópias, como o caso de Encarnação do Demônio, outros pequenos lançamentos, mas todos tiveram essa dificuldade de circular, de encontrar uma fluência com o público, não é? Isso, ao mesmo tempo que nós temos filmes, como é o caso recente de um filme do Daniel Filho, Se Eu Fosse Você 2, que chega a quantia astronômica para os padrões atuais de 5,5 milhões de espectadores, né? Ora, há algum tempo, há pouco tempo, aliás, eu vi uma estatística de alguns anos atrás, do começo do século, na Argentina, e dando conta de uma tensão muito grande entre os produtores mais comerciais e os produtores independentes, sendo que os filmes mais comerciais produzidos na Argentina estavam conseguindo um público de médio de 1.200.000 espectadores. E os filmes independentes, um público médio de 200.000 espectadores. Os filmes independentes são os filmes da Lucrécia Martel e outros cineastas, Daniel Burman e tal, que hoje fazem, na verdade, o nome internacional do cinema argentino, que é um cinema extremamente prestigiado, extremamente considerado, não apenas na América Latina. Ora, entre 1.200.000 e 200.000, para filmes com maior e menor apelo de público, existe, digamos, um equilíbrio saudável, né? Uma relação de 6-1, que é diferente de um filme tem 4 milhões de espectadores, 5 milhões de espectadores, e um filme que tem 20, 15, 30 mil espectadores. Então, onde existe uma desproporcionalidade muito grande, né? Então, está havendo alguma barreira que impede esse público, esse filme de chegar ao público. O que é? Pode ser desde o hábito da televisão, ao hábito do cinema estrangeiro ou americano, ao hábito a deficiências de distribuição e exibição. Sem dúvida, provavelmente existe um pouco de tudo isso. Existe, eu acredito ainda, talvez uma deficiência de política mesmo, né? De descobrir onde é que estão esses nós e tratar de desatá-los, né? Porque esta seleção que nós estamos apresentando essa semana nasceu de uma conversa minha com um crítico paulista que se chama Francis Wagner, um jovem crítico, e ele mencionou alguns filmes do ano passado. Ele falou: Serras da Desordem, Falsa Loura, Cleópatra, Encarnação do Demônio, acho que foram esses, talvez tenha citado mais algum. Ele disse: qualquer um desses filmes seria é um filme para orgulhar a cinematografia de qualquer lugar do mundo, né? E eu pensei, ele tem toda a razão, né? E foi um pouco em torno desse mote que a gente montou esse ciclo, né? Pensando um pouco nesse tipo de deficiência que nós temos no Brasil, né? Nessa dificuldade de fluir as coisas, como se o cinema fosse uma coisa do outro mundo, não é? Quando nós estamos com circuitos de cineclube arrasados, de tal maneira então que os filmes não têm saída, o velho circuito universitário, que sempre foi tão importante, um ponto de apoio tão importante para algumas das produções brasileiras, acabando e não foi ainda recuperado nesse tempo em que já existem recursos como o DVD, né? Ao mesmo tempo, nós temos uma transformação muito grande, porque o cinema passou, Né? O cinema como, que era uma arte popular até 1980, em que, como o Carlão disse em uma entrevista, custava o ticket do cinema custava o preço de uma passagem de ônibus. Né? E hoje ir ao cinema é uma aventura cara, portanto isso mudou o público do cinema também. Né? Então existem uma série de questões, né? As quais eu acrescentaria uma que justifica um pouco também a constituição dessa mesa. Né? Por que nós optamos por não ter a velha célebre mesa do cinema com um cineasta e um professor de cinema? Né? Porque me parece que o cinema tem muita dificuldade de dialogar fora dos limites do cinema. O cinema é muito viciado nos seus próprios problemas, né? E o que dificulta um pouco, né, a sua conversa, às vezes, com outras áreas. Né? Então, é nessa medida que, aqui em Campinas, é o professor Futi, que vem conversar conosco. Lá em São Paulo, vai ser a Maria Rita Kel, que é uma psicanalista também. Eu acho que um psicanalista é sempre bom para explicar situações obscuras, né, como essas que envolvem o cinema no Brasil. Né? Então, o que eu queria era, evidentemente, convidar vocês a ver os filmes, né, a ter essa possibilidade, porque são filmes que foram muito poucos mostrados, né? Alguns deles talvez não tenham nem, não sei nem se foram exibidos aqui em Campinas, que é ao lado de São Paulo. Né? Então, existe essa oportunidade de tomar contato com esses filmes. Então, eu, evidentemente, queria convidá-los a assistir. São filmes muito interessantes, claro que nem sempre perfeitos, mas isso é outra história. Né? Mas que é também uma maneira de a gente tentar resolver um pouco, não resolver, mas enfim, começar a desatar esses nós que existem, que de alguma maneira travam a importância da cinematografia brasileira, porque em algum momento nós vemos que existe, né, bons filmes existem, não fazem falta. Mas, enquanto esse cinema não circula devidamente pelos cinemas, pelos DVDs, pela televisão, né, enquanto não existe essa circulação, não existe cinematografia, quer dizer, ele não se integra socialmente. É como se fosse um apêndice, não é? É como se fosse um apêndice e, em torno do qual as pessoas ficam dizendo: ah, mas cineasta vive de dinheiro do Estado, de dinheiro de não sei quem e tal. E, enfim, essas coisas que acabam não fazendo muito sentido. Né? Então, era mais ou menos isso que eu queria falar, só uma espécie de justificativa da minha... enfim, das nossas escolhas e da nossa presença aqui, antes de passar a palavra para os nossos debatedores. Começando pelo Futi.
Bem. Alô? Alô? Acho que está bem, né? Bom, boa noite a todos. Queria agradecer de início esse prazeroso e honroso convite da CPFL Cultura, né? Que nos acolheu aqui de forma tão calorosa. E, ao mesmo tempo, agradecer ao Inácio Araújo e ao Carlos Rechenbach pela oportunidade de estar aqui junto com eles. Eu que me considero, vamos dizer, apenas um companheiro de viagem. Né? Eu não sou, como bem lembrou o Inácio, professor de cinema, atuo mais na área dos estudos literários. Sou um aficionado e um companheiro de viagem. E estar ao lado de um dos maiores críticos de cinema atuantes e ativos no Brasil, que é Inácio Araújo, e também de um dos maiores cineastas brasileiros, né, em atividade no Brasil, é realmente uma enorme alegria e uma enorme satisfação. O que eu poderia dizer para vocês é que, de fato, acho que foi bem pontuado pelo prezado Giancarlo, né, no início da apresentação aqui dos debates, e depois também pelo Inácio, esse impasse, essa contradição, não é, entre produção de alta qualidade, estética, não é? De alta qualidade crítica da cinematografia brasileira contemporânea e, vamos dizer, esse gap, né, com relação ao público, com relação à circulação, com relação à adesão, vamos dizer assim, de uma quantidade maior, vamos dizer assim, de espectadores, né? Isso, evidentemente, não é um caso isolado, acredito, né? Isso acontece também em outros países. Foi mencionado aqui a questão do exemplo da Argentina, né? Que tem um cinema vigorosíssimo, mas enfrenta problemas sérios de público também, em relação ao cinema mais altamente qualificado. Mas isso também, certamente, se verifica em outras conjunturas, em outras regiões, mesmo nos países desenvolvidos. Acredito que esse impasse entre o cinema, vamos dizer, o cinema culturalmente empenhado, não é? O cinema esteticamente elaborado e a adesão de um público maior é sempre um desafio e é sempre um impasse. Os problemas aqui no Brasil, em geral, são mais graves, muitas vezes, né? Mas acredito que esse é um quadro. Entretanto, para não ficar também numa nota negativa, eu vou começar invertendo um pouquinho a partir do final da fala do Inácio, né? Que, de qualquer maneira, nós temos a felicidade de estarmos aqui, não é? De vocês terem vindo debater, não é? E temos a felicidade de termos a possibilidade de acompanhar, não é? Ao vivo, contemporaneamente, uma produção realmente notável, não é? Que é a produção do cinema brasileiro, nessa conjuntura que ficou conhecida como retomada, não é? Que vem lá do meados dos anos 90, não é? E que se aprofunda, né, e se diversifica de forma absolutamente interessante, né, nessa virada de século e de milênio. Né, vamos dizer que dos anos 2000 para cá nós temos tido realmente uma produção muito, muito copiosa, né, com muitas e muitas, muitos e muitos filmes, tanto em documentário, que vocês tiveram a ocasião, evidentemente, de analisar aqui, quanto de ficção. E essa quantidade também se, vamos dizer, se expressa em qualidade, né? Uma qualidade que, entre outras coisas, aponta também para um sentido muito interessante, o sentido da diversidade, né? Quer dizer, é difícil hoje estabelecer um estilo, né? Ou mesmo uma corrente estética, ou mesmo uma corrente, vamos dizer, uma preferência temática com relação a esses filmes, vamos chamar assim, que estão aí na ponta de uma vanguarda cultural na produção brasileira. Não é? Nesta mostra, que, como sempre, foi muito bem e conscienciosamente selecionada pelo Inácio, e talvez ele tenha tido a dificuldade justamente de fazer a seleção, porque haveria talvez várias outras possibilidades, não é? a se somar a essa... cerca de 7 filmes, no caso, que nós temos aqui na área de ficção, mas, sem dúvida, é uma seleção extremamente justa e interessante, porque ela já assinala a primeira característica, né, que é uma característica que é problemática para aqueles críticos mais habituados às classificações e aos rótulos, que é justamente a da dificuldade de se estabelecer um rótulo e uma classificação. Nós estamos diante de uma diversidade muito grande, que aponta para várias tendências, que de alguma maneira, evidentemente, tem a ver também com tendências da vida, né? Das sociedades e das culturas contemporâneas de forma geral. Né? A primeira coisa me parece que interessante a ver, então eu chamo atenção para isso, eu acho que a nossa função aqui hoje não teria nenhum outro sentido a não ser o de enfatizar ao máximo, né, a importância dessa produção e a necessidade, evidentemente, de que vocês possam vê-la. Né? Aqueles que ainda não puderam, por diferentes razões, né, têm aqui agora, através dessa iniciativa, né, extremamente auspiciosa, CPFL Cultura, a oportunidade de ver, né, essa produção. E acho que isso é uma oportunidade rara e que não se deve perdê-la, né? Já que esses filmes, lamentavelmente, acho que praticamente todos já estão fora de circuito comercial, tiveram sempre uma curta, né? Como bem lembrou o Inácio, uma curtíssima vida no circuito comercial. Veja bem, a primeira coisa interessante aqui é que, sendo filmes brasileiros, né, contemporâneos, e sendo filmes de ficção, quer dizer, o recorte de Brasil aí é um recorte muito inovador e muito interessante, né? Já estamos longe, portanto, de uma questão, vamos dizer, que foi tão presente no cinema novo, não é? Em outras fases da história do cinema brasileiro, ou seja, estamos muito longe de um recorte nacional estrito, não é? Ou seja, a perspectiva de uma definição fechada e homogênea de uma identidade nacional, me parece que já está um pouco superada, felizmente, e boa parte dessa cinematografia já não tem como projeto prioritário o recorte e a delimitação do que seria essa identidade nacional. Ou melhor, vamos dizer que as visões de Brasil, porque são muitas, né, devemos sempre falar no plural, que aqui se apresentam, são visões em que a ideia de uma nação fechada e homogênea fica realmente muito difícil de se perceber. Vejamos, por exemplo, né, o caso de dois filmes que compõem esse conjunto, né, que são Serras da Desordem e Terra Vermelha. Esses dois filmes falam de grupos indígenas e de populações indígenas, né? Nós poderíamos imaginar que aí estamos diante de uma questão da identidade nacional brasileira, mas tanto em Serras da Desordem quanto em Terra Vermelha, né, o que nós temos é exatamente o incômodo, né, e a contradição maior de sobrevivência, não é, de certas culturas e de certas etnias, não é, de certos povos indígenas em certas situações concretas, não é, justamente em função da expansão da sociedade nacional brasileira. Eu diria que os índios de Terra Vermelha, né, eles são brasileiros por um lado, mas não são brasileiros por outro, né? Eles vivem exatamente esse dilema e essa angústia da sua própria condição, né? Da sua própria condição, afinal, quem somos nós, né? E a que país ou a que sociedade podemos pertencer, né? Quais são os nossos direitos? Qual é, de fato, a nossa terra, né? A questão da terra, a questão desse tema tão candente como recentemente tivemos, né, com a polêmica em torno da reserva Raposo do Sol, né? Felizmente, né, o Supremo Tribunal, sob pressão mais do que justa, né, dos setores mais representativos das comunidades indígenas, reconheceu o direito que está inscrito na Constituição Brasileira desde 1988, e pela primeira vez, aliás, reconhecido esse direito, né, na Constituição há 20 anos, portanto, há apenas 20 anos, depois de 4 séculos, se reconheceu legitimamente e legalmente o direito constitucional dos povos indígenas. Mas vejam, entretanto, como essa questão ainda é tensa, né, conflituosa e polêmica. E esses dois filmes trabalham com isso. Quer dizer, portanto, não se trata aqui da idealização, né, de um índio pacificado e incorporado, né, ao corpo da nação brasileira. Muito ao contrário, né? Se trata de índios em fuga, de índios suicidas, de índios no desespero por ainda resistir e preservar os restos de culturas em processo acelerado de extinção e de violência por parte do Estado brasileiro. No caso, por exemplo, de Deserto Feliz, um belíssimo filme de Paulo Caldas, né, do nosso pernambucano Paulo Caldas, nós temos o caso de uma menina, não é, adolescente, no Alto Sertão Pernambucano, nessa cidade ironicamente chamada de Deserto Feliz, não é, que, violentada pelo padrasto, tem que fugir, se torna prostituta no Recife, né, e um encontro com o turista, né, com o turista alemão, e a sua transformação, a transformação do turista e a transformação dela, e essa viagem sem volta, não é? Viagem que vai do sertão pernambucano à Alemanha e à Berlim. Não é? Então, veja, aqui também a questão, vamos dizer, brasileira, entre aspas, contemporânea, se coloca de uma maneira extremamente problemática, não é? Do ponto de vista do deslocamento, não é? E dos encontros que determinados setores da população sertaneja nordestina acabam por percorrer, não é? Destino esse já traçado em outros filmes recentes, né? Como Cinema Aspirinhas e Urubu, né? É um caso mais conhecido, talvez, mas que está aqui presente nessa dimensão em que o local, aquilo que poderia ser o desenho de um Brasil rural e sertanejo, já não consegue mais, né, separar-se, vamos dizer assim, dos destinos internacionais, dos destinos que dizem respeito a esse mundo de circulação e de diáspora permanente de populações pelos mais diferentes interesses e necessidades. Do interesse econômico, ao interesse sexual, ao interesse financeiro e assim por diante. Bom, Encarnação do Demônio, uma volta, né? Uma volta impressionante, espetacular, de alguma maneira, de José Mujica Marins, não é? Num gênero próprio, singular, não é verdade? Que não se confunde com nenhum outro e que dá uma dimensão aqui plural extremamente rica a esse mosaico e a essa seleção, não é? E evidentemente que eu não poderia também deixar de falar da produção de Júlio Bressani, né, com Cleópatra, onde, vamos dizer, o mito histórico se refaz numa espécie de não tempo e não lugar, não é? A partir de uma poética das imagens em que, digamos, a localização, em que a geografia e a história importam menos do que a própria poesia através das imagens, a poesia na e pelas imagens, não é? Quer dizer, o cinema falando por si mesmo, de forma sempre radical, como em Júlio Bressani, e também Corpo, não é? Um filme político, não é? No melhor sentido da palavra, não é? Não o político panfletário, né, ou nem o político grandiloquente, né, mas esse político tenso e contido a partir do enfrentamento dos ossos e do enfrentamento de um corpo, de um cadáver, né, por parte de personagens que trabalham nesse espaço tão fúnebre e ao mesmo tempo tão frio e ao mesmo tempo tão significativo, né, como o Instituto Médico Legal. E a partir daí, quer dizer, a história mais pesada, né, dos anos de chumbo da ditadura brasileira, a história dos brasileiros desaparecidos, né, se insinua, né, nesse cadáver sem nome, nesse cadáver sem cor. Né. E, de alguma maneira, temos aqui também um exemplo muito interessante de uma cinematografia que reinventa, por assim dizer, o político. Né. E eu não poderia deixar, né, last but not least, de mencionar o trabalho sensacional, né, belíssimo, como sempre, competentíssimo, como sempre, de Carlos Eschenbach, com Falsa Loira, né, que também aqui se poderia imaginar, bom, uma visão a mais da classe operária, né, uma visão a mais do ABC, não é? Já que esse filme, de alguma maneira, participa aí de um conjunto, ele poderá nos explicar melhor, né, de quatro roteiros escritos inicialmente por ele, sobre o tema do ABC, a partir de uma bolsa, né, que recebeu da Fundação Vitae, e dois desses roteiros foram felizmente realizados. Né. Antes de Falsa Loira, nós tivemos Garotas do ABC, que é um filme que talvez vocês conheçam, né, já tenham pelo menos ouvido falar, e que é um filme também muito importante. Tanto em Garotas do ABC como em Falsa Loira, quer dizer, fugimos dos estereótipos, né, mais comuns acerca da classe operária, né, a classe operária do ABC, do famoso ABC de São Paulo. Quer dizer, em primeiro lugar, não é, as figuras eleitas são mulheres, não é, não se tratam mais dos operários, não é, homens metalúrgicos, mas de operárias, não é, mulheres. Essas mulheres não são apenas mulheres de macacão, não é, e mão nas máquinas, não é? São mulheres absolutamente sensíveis, não é? Modernas, não é? Atualizadas com, vamos dizer, a cultura popular, musical e do rock ao rap e tudo mais, não é? estão absolutamente sintonizadas, portanto, com o mundo da, seja da internet, seja da balada, etc., seja da vida urbana, moderna e contemporânea, e com todas as suas contradições, não é? A começar da contradição e dos dilemas do amor, né? Dilemas do amor que se repõe, portanto, numa dimensão vigorosa, numa dimensão sensual e absolutamente contemporânea, né? Despida de preconceitos, né? Despida de estereótipos, né? Com que normalmente, vamos dizer, os criadores, os artistas e escritores, em primeiro lugar, mas também, muitas vezes, autores de teatro, de cinema, tendem a olhar, não é? O marginal, o popular, não é? O subalterno e assim por diante. Eu acredito que com Falsa Loira e também com Garotas de ABC, Carlos Echebarria supera e muito, né? Transcende muito essa dimensão localista, estereotipada, quase pitoresca e folclórica acerca da classe operária, né? E isso é realmente muito interessante, merece ser visto e merece ser refletido por todos nós. Bom, eu percorri de forma muito sumária e superficial necessariamente esses filmes, né? Apenas para, vamos dizer, confirmar um pouco dessa minha questão inicial. Nós estamos diante de uma diversidade que acho que nunca teve paradeiro, nunca teve, não é? Antecedentes tão próximos em épocas anteriores, não é? Em épocas anteriores as tendências estavam muito mais esboçadas e delineadas, lá no Cinema Novo, lá na Chanchada e assim por diante, não é? Então os, vamos dizer assim, os inventariantes do cinema, os historiadores e inventariantes do cinema brasileiro contemporâneo terão muito trabalho, né? Porque é muito difícil classificar isso. Eu acho que qualquer tentativa de classificação já corre de início o risco do reducionismo e da simplificação. E diria que essa diversidade também aponta para isso, aponta para um Brasil que não é mais um país relativamente isolado, relativamente em busca do seu próprio projeto de identidade nacional. Trata-se de um país hoje, não é, completamente linkado, para usar, não é, o jargão da internet, da informática, né, completamente conectado, não é, com a vida global, internacional, contemporânea. E acho que, por isso mesmo, acho que o cinema também deveria, né, além de ele poder ser um grande instrumento no combate aos preconceitos de toda sorte, né, ele deveria também, e nesse caso ele tem sem dúvida essa dimensão libertária, que é o que o cinema de Carlos Echebarria sempre nos faz lembrar, ao mesmo tempo o cinema deveria ter essa dimensão e deve ter, e necessariamente, acho que das linguagens artísticas contemporâneas, talvez ao lado da música, sem dúvida alguma, ele pode e deve ter essa dimensão internacionalista. E nessa dimensão internacionalista não se trata de reproduzir padrões chapados da globalização. Se trata de reproduzir essa diversidade, a diversidade que aproxima, não é? E pode levar ao encontro de povos, de pessoas, não é? De mentes e corações, os mais diversos possíveis, numa perspectiva que é o que eu digo também para os meus alunos de literatura. Quer dizer, a literatura hoje, o que é a literatura? É Paulo Coelho? Acredito que não. E como eu acredito que não, assim como o Inácio e nós acreditamos que também cinema brasileiro hoje não é Daniel Filho, não é? A gente acredita num cinema que possa permitir um olhar internacionalista no sentido mesmo da paz mundial. Uma paz, não a paz dos cemitérios, né? A paz produzida pelos impérios, né? Pelos impérios financeiros e tudo mais, né? Vejam essa debacle, essa crise, ela pode nos fazer também pensar muito em termos da arte e do cinema, né? Mas, de fato, uma paz que seja a paz dos povos e a paz das pessoas e das multidões, não é? Que fazem, de fato, a vida do Brasil e a vida do mundo, desse planeta hoje, um planeta tão combalido, né? Que precisa, sim, buscar absolutamente perspectivas de integração na melhor das possibilidades de paz mundial. Muito obrigado.
Eu aproveito, como eu estou falando muito pouco, eu vou aproveitar e tomar uma carona no que fala o Fute, né? É, isso. O que eu acho interessante, você me empresta um pouquinho aqui, não? Porque me parece, não é, que a função da obra de arte é provocar em nós um deslocamento, né, por pequeno que seja. E cada um desses filmes, em mim, operou isso. Quer dizer, ele traz alguma coisa que nos surpreende, alguma coisa que não é aquilo que nós esperamos. Né? Eu vou citar só dois exemplos aqui. Encarnação do Demônio, quando tem todo um prólogo em que o Zé do Caixão está preso há 40 anos, é um monstro e tal, e vai ser libertado, vão libertar esse monstro, e aí esse monstro sai na rua, a primeira coisa, e quase é atropelado. Vem um carro, o cara tem que saltar correndo para não... Tem uma outra muito interessante no Terra Vermelha, que é um filme que me interessa particularmente, que tem um quê de faroeste, uma tocada de faroeste, e é dirigido por um chileno que mora na Itália, né? E logo na primeira cena nós vemos um rio e um barco com turistas, né? E o guia dos turistas fala, ih, olha eles lá. Então nós vemos os índios, né? E imediatamente os índios armam os arcos e ameaçam atirar nos turistas. Então o guia diz, vamos sair daqui. E os índios começam a atirar as flechas, mas não na direção dos turistas, um pouco na água mesmo, né? E a primeira impressão que a gente diz, mas que cena ruim, né? Que encenação ruim. Aí você vê os índios saindo, né? Os turistas vão embora, os índios saem, os índios entram para trás, né? E ali tem uma caminhonete, eles vão receber o dinheiro pela atuação deles, né? Pela atuação como índios, né? Então, tal, né, o drama identitário dos índios. Né? Então, eu acho muito interessante que, claro que isso não é toda a produção brasileira, como digo, claro que alguns desses filmes têm problemas, mas eu acho muito interessante que a gente tenha um grupo de filmes tão grande, tão diverso, como falou o Fucci, chamou bem a atenção para isso, né? Portanto, que refletindo essa complexidade, nossa mesmo, dos tempos atuais, mas com essa capacidade de nos deslocar, de nos surpreender. Né? E eu passo agora, com muita satisfação também, a palavra ao Carlão, que praticamente é quem me ensinou a ver cinema, e cujos filmes que eu vejo desde o começo sempre me surpreenderam, e cada vez de uma maneira diferente, e às vezes são tão surpreendentes que as pessoas não sabem. Né? Estive num júri aí, as pessoas falavam coisas absurdas sobre o filme dele, enfim. Né? Tua vez. Tem a... Ao cabo.
Uma boa noite. Eu queria dizer ao professor Fucci que você é o analista, na verdade, o avaliador que todo autor gostaria de levar para casa, viu? Depois de uma análise da série ABC.
Não, mas depois a gente vai falar, né, dos filmes ruins também, porque existem. Ah, não pensa.
O filme ruim não precisa falar, não precisa perder tempo. É. Eu só queria, na verdade, assim, não é nem criticar, mas fazer apontar mais dois filmes que eu acho que poderiam fazer parte dessa retrospectiva, que eu acho que tem a ver, na verdade, esse levantamento quase do cinema de exceção da década do ano passado, perdão, né? Que é Nome Próprio, do Murilo Salles, que é um filme realmente bastante, bastante interessante. Murilo Salles é um cineasta, eu acho, um dos cineastas mais estimulantes do cinema brasileiro hoje. Aquela personagem é muito interessante, a interpretação da atriz é quase antológica, né? A entrega da atriz ao filme e ao seu personagem, ao antipersonagem, na verdade. E queria também citar que eu acho que faz falta aqui, por exemplo, esse exemplo de um filme de exceção mesmo. Um filme de exceção que é um filme de animação chamado Garoto Cósmico. Porque eu acho que aí está o exemplo que talvez seja, não seria a panaceia ou a saída para todos os filmes. É um caso muito específico de um filme raro, de um filme infantil, voltado para o público infantil, feito com sacrifício. Eu acompanhei de perto, Esse filme, inclusive, cenas dele aparecem em Falsa Luna, né? É, o histórico, ele tem anos para ser feito, feito de uma maneira quase, quase caseira. E a necessidade que se tem realmente de ter um determinado tipo de cinema é quase um milagre. Como falar mal de uma cinematografia que você vê um filme do talvez de um dos maiores animadores do mundo também, que faz também um tipo de cinema, que é o Grilo Feliz, do 1 e 2, que é qualquer coisa de realmente, para quem conhece animação, qualquer coisa de brilhante mesmo, como trabalho, como técnica, como qualidade, né? É um primor, né? Dá orgulho de ver um filme como aquele, com todos os seus problemas. Com todos os problemas, dá orgulho de ver um filme pequeno. E o caso do Garoto Cósmico é um caso muito interessante, porque ele é o caso quase do a gente pode chamar de filme pontual. Quer dizer, existe essa possibilidade. Por que não ter esse tipo de filme? Por que não? Quer dizer, a cinematografia se faz exatamente o que a gente estava falando aqui, de diversidade, diversificação. Eu acho que dois filmes exemplificam essa possibilidade, essa grande saída que é a diversificação. Um deles é Surf Adventure 1 e 2, que são filmes feitos por um público dirigido. Entendeu? Não há cinematografia no mundo que exista, o que exista, se não houver esse tipo de filme. Não é? Que é um filme que tem um público específico. Esses filmes não dão prejuízo. É uma mentira. Não dão prejuízo. Não é? Garoto Cósmico é um caso impressionante, porque é um filme que é feito assim, na verdade, foi feito um lançamento, mas ele não para de passar. Ele passa na sessão das 10 horas no Cine Sesc, de um domingo no cinema, e faz um percurso que ele já fez quase, se não estou enganado, posso estar completamente enganado, mas eu me lembro de ter visto até naquele jornalzinho da Rosário, ele já fez 60 mil espectadores. 60 mil espectadores por um filme de uma animação que trabalha com 3-4 cópias, é um sucesso. Entendeu? Eu acho que existe uma saída, sim. Eu acho que essa saída está nessa possibilidade que começa com a ideia de diversificação e de se fazer um cinema também voltado para um público específico também. Né? Eu acho que a riqueza do cinema, de uma certa forma, vem daí, né? É bom se pensar que, bom, já que existe o digital, já se faz um filme direto para o digital, não é? Alguns dos filmes do ano passado, até um dos mais interessantes, até nem passou para 35mm, que é aquele filme com a Diginz Gazela, que eu sempre esqueço, não é? Não é? Que foi feito em digital, na verdade foi feito em 16mm, né? Foi concluído digitalmente e é exibido digitalmente, não é? Enfim, quer dizer, as saídas existem, porque, infelizmente, na verdade, como bem apontou o Inácio, nós estamos num beco sem saída. Cinema virou, indiscutivelmente, sobretudo para nós, que podemos acompanhar desde a década de 60, 70, né? Comecei a fazer cinema, fazer profissionalmente cinema em 67. E deu para acompanhar com muito próximo essa mudança, essa transformação de um cinema extremamente popular até 1982, 83, 84, mais tardar. O cinema brasileiro é sinônimo de cinema popular. Ou seja, era a diversão da classe C e D. Ele custava uma passagem de ônibus. Eu sempre conto isso, digo essa história publicamente. Eu comecei a ver cinema. Eu comecei o cinema ao mesmo tempo que eu começava a fumar escondido. Ou seja, eu tinha que economizar uma grana para comprar um cigarro de quinta categoria. Na época, eu acho que era o cigarro beduíno, que é o cigarro era um autêntico estoura-peito lá dentro, Everest. Eram cigarros baratos, né? Eram cigarros baratíssimos. Para comprar um maço de cigarro, eu deixava de ir, de ver dois ou três filmes. Hoje eu compro 5 maços de cigarro e não vou ao cinema. A diferença é clara, é nítida, mas é verdade. Né? Você compra um cigarro por 10 reais, você não vai cigarro por 10 reais. Isso que é grande verdade. 4 maços, entende? E não conseguiu o cinema. Eu fico imaginando, eu não teria sido. Eu passei minha adolescência inteira com uma atividade cinéfila. Eu via uma média, eu me lembro de um período, com os amigos, o falecido amigo, nosso amigo Jair Ferreira, a gente ficava na discussão. Eu, quando eu tinha naquela época, eu via mais filme que você. Eu ia ao Cinemundi, que era um cinema que ficava na Praça da Sé, que tinha um poste no meio do cinema. Nunca vi isso, né? Aliás, tinham dois postes. O filme passava no meio do poste. Né? Então, havia gente que ia dormir atrás do poste. Né? Porque aí eu dormia, não precisava ver filme, não atrapalhava a projeção. Mas o Cinemundi passava três filmes. Né? A gente aprendeu a ter um pouco essa ideia também de que de como era uma diversão extremamente barata, de que assim, você assistia. Eu falei, nunca vi um negócio tão democrático, num certo sentido. Na mesma sessão, nunca me esqueço de uma famosa sessão onde eu pude assistir, sem querer, não sei por que cargas d'água, isso eu tinha 17, 18 anos, na verdade, conseguia, 17 anos, conseguia assistir O Silêncio do Bergman sem cortes. Os caras esqueceram de cortar o filme, né? Então aparece a cena da Liv Ullmann se masturbando. Liv Ullmann, da outra grande atriz sueca, meu Deus. Exatamente. Se masturbando, que não passou isso no cinema. Os caras tinham tudo no filme que não passou no cinema, mas estavam lá no cinema de quinta categoria. Enquanto passava O Silêncio, na sequência você assistia. E eu vou falar o nome do filme, não se assusta, mas é o primeiro filme do Francis Ford Coppola. Ele esconde esse filme debaixo da cama dele, que é Os Amantes do Nudismo. É o filme de início de carreira do Coppola. Um filme pavoroso. Eu tenho em casa, eu fiz questão de ver. Olha, até o Coppola fez filme ruim, né? Entendeu? Então também eu tenho direito de ter começado fazendo um filme ruim. e é ruim mesmo, né? Dois caipiras. Na verdade, é um filme com um festival de striptease. Dois caipiras pegam um burro em Nova York. Mas eu não, essas coisas mais loucas. Nem a pior chanchada da Atlântida, né? Tem um negócio tão mal feito. E vão para lá. E entram, começam a assistir uma série de striptease. Ou seja, né, tem umas piadas e um bando de mulher pelada, não é verdade? Né? E fala assim, mas pera um pouquinho. E naquela mesma sessão, vi O Silêncio do Bergman, vi outro clássico do cinema e um filme ruim. Essa possibilidade, assim, eu acho que talvez isso tenha formado a minha cinefilia. Quer dizer, você conseguir, depois de um determinado momento, você começa a perceber que na verdade o mais belo exercício do cinema é exatamente o contrário. É descobrir a pepita onde você não espera encontrar. Né? É um trabalho, realmente, é esse trabalho de prospecção. Espera lá um pouquinho. Mas aquele filme que parecia uma porcaria lá no Cinemundi, hoje, é uma obra-prima. Não é? E dessa forma, na verdade, você começava a ter um aprendizado, um gosto cinematográfico formado pela diversidade. Eu acho que é isso que é uma coisa que é difícil hoje de você ter. Quer dizer, eu me lembro na época, a gente tinha vergonha, o que o Martin Scorsese chama de guilty pleasure, os prazeres culpados, que ele tinha vergonha de dizer que gostava dos 10 mandamentos. Mas eu confesso a você, eu vi 20 vezes os 10 mandamentos. Quando era moleque, entendeu? Aquele mar de gelatina abrindo até hoje me impressiona. E a gelatina é mal feito, né? Hoje é tosco. Qualquer filmezinho de televisão é mais bem feito. O cara colocava um bastão numa água, a água ficava vermelha, a gente achava uma maravilha, entendeu? Quer dizer, não tinha algumas. Mas era um mistério, havia essa coisa. Eu me lembro que na época você dizer para alguém, hoje eu me esqueci, eu escrevo isso, evidentemente, não é mais vergonha para ninguém, só uma besta quadrada que não vai deixar de ver o filme de Ricardo Freda. Mas naquela época você falou, não, mas escuta, Maciste, falando o nome, assim, Maciste, no Inferno, uma obra-prima. Porque esse cara é louco, vem dizer. Qualquer filme do Ricardo Freda, qualquer filme do Mário Bava lá dentro, é 10 vezes, 15 vezes melhor do que o cara do que o Siebeberg. Entendeu? Esse cara chato, alemão chato, que faz filme operístico, que ninguém suporta, nem a mãe dele, né? Entendeu? Entendeu? Aquele medo, tá tudo lá, aquele teatro, aquela coisa, tudo nascer da dificuldade de produção. Não tem dinheiro, bota os atores no escuro, né? Bota em contraluz, uma fumaça aqui, entendeu? De repente você tem um império romano sem um tostão, né? Meia dúzia de cara de, né? de... Aliás, é o nome, né? O nome do gênero, né? Da calcinha, né? O peplum, né? É o nome do gênero, inclusive, que é a roupa, né? Do Hoje esse gênero chama-se peplum, né? E eu falo assim, mas quem ia falar que Ricardão... Eu babava, via Ricardo Freda, achava uma maravilha, mas não contava nem da minha mãe, né? Eu falo assim, eu fui, ia ver escondido. Mas eu preciso falar dos meus amigos, vai ver o Maciste contra os vampiros, etc e tal. Entendeu? Não vou ver essa merda, não entendeu? Não, é claro que ia ver, e babava, aprendia, era uma lição de invenção. Isso era uma coisa que o cinema de gênero trouxe. E que, de uma certa forma, realmente está perdido. Né? Se perdeu por várias razões, mas especialmente pelo custo do ingresso. Evidentemente, eu passei praticamente a minha infância e adolescência. Eu morei dois anos no Rio de Janeiro. Assim que meu pai faleceu, minha mãe não queria ficar em casa, mas fiquei dois anos ao Rio. Eu me lembro de sair, morava no posto 6 de Copacabana, posto 2, perdão. E tinha um cinema no Leme, tinha um cinema de uma igreja, chamava Cine. Já encontrei vários cineastas que também fizeram sua iniciação, não, cinematográfica, bem pedido. Sua iniciação intelectual, na verdade, né? Cinéfila dentro do cine do cine Danúbio, que era um cinema de cadeia de pau, ficava nos fundos de uma igreja, você botava os pés na cadeira e ia todo mundo para frente, e lá eu consegui ver todas as chanchadas, ver clássicos do cinema, tinha de tudo, você via todo ânsia a ver Jesus Cristo, não, Jesus de Nazaré, né? O Mártir do Calvário, enfim. E, ao mesmo tempo, você vê clássicos do cinema. Eu acho que isso criou, na verdade, essa possibilidade de inversão, e, para mim, foi uma escola. Eu nunca tive preconceito contra isso. As pessoas tinham preconceito contra o Chanchola, falavam, mas o Chanchola era maravilhoso. Entendeu? Uma das coisas mais emocionantes de se ver, até, eu acho que foi uma eu sempre digo que a última vez que eu me emocionei profundamente no cinema... Profundamente, não foi porque o filme praticamente me tem emocionado. Foi uma das sessões. Eu estava em filmagem, estava filmando Paraíso Proibido na cidade de Itanhaém. Né, e tinha uma sessão. A gente filmava no cinema de Itanhaém. Né, a rádio. É um filme sobre estação de rádio, e tinha uma estação de rádio, era, na verdade, em cima do cinema. Ia ter uma sessão de Estrada da Vida, Milionários é Rico. E eu me lembro que o cinema já estava quase fechando, tinha quase ninguém, etc. Então, nessa sessão de Estado da Vida, eu já gostava do Nelson, evidente, mas não falei, vá ver, porque vai hiperlotar a sala. Eu falei, não acredito, o cinema brasileiro não bota mais ninguém na sala. Quando cheguei, realmente estava a sala apinhada, eu e o resto da equipe sentamos no chão. E, de repente, assistimos uma sessão absolutamente mágica. Abriu o cara, o milionário, abria a boca, o Zé Rico abria a boca, porque ele que canta, né? O Zé Rico começava a abrir a boca para cantar, a plateia inteira cantava junto. Eu entro num estádio de quase, eu falei, mas parecia que estava recebendo um santo lá, né? Entendeu? Eu falei, o cinema era aquilo, e foi praticamente a última vez, acho que na minha vida, que eu pude assistir uma coisa com a tamanha magia, tamanho encantamento. Eu saí do cinema e falei isso. Eu falei, é um dos maiores filmes que eu já vi na minha vida. Nem sei mais se o filme é tão bom, mas a força da sessão, e ver as pessoas realmente voltando e sair um cinema cantando, e é uma coisa profundamente emocionante, que sem querer falar em saudosismo, de uma certa forma, isso se perdeu. Isso não é de hoje. Isso é que eu queria assistir. Isso não é de hoje. Isso é começo, isso é finais da década de 70. Você já começa a sentir isso. Isso é a década de 80, na verdade. E aí eu acho que, de uma certa forma, veio um golpe mortal. Acho que eu sempre digo isso porque acompanhei isso de perto. Acompanhei, inclusive, um momento em que deu um break. Foi, tenta entender, ao contrário como diz o professor, eu sou, na verdade... Uma liberdade de carteirinha, né? Pode existir isso. Então, o que ele vai dizer, não tem o mínimo preconceito contra absolutamente nada, muito menos contra cinema pornográfico. Mas, cinema pornográfico, em qualquer lugar do mundo, de primeiro mundo, entrou em gueto. Eu já estive na Dinamarca, já estive na Holanda, na Rua Vermelha, nas ruas vermelhas, tanto de Haia, no caso mais bonito, inclusive, a rua da... quanto em Amsterdã. E os cinemas ficam lá, pô. Não tem cinema pornográfico espalhado para em qualquer sala lá dentro. Então é gueto, como era antigamente. O cara quer ver filme adulto, vai no Cine Jussara. Não é? Vai ao centro da cidade, isso tinha no Rio, tinha em São Paulo, etc. Então, de repente a coisa empesteou. Os filmes pornográficos não tinham que enfrentar censura, compravam o mandato de segurança, invadiam o espaço, tomaram o espaço. A coisa toda, para mim, ela tem uma coisa, é uma coisa extremamente pensada, aqui entre nós, foi extremamente pensada, porque ela invadiu todos os cinemas mais populares, como o Cine Arte Palácio, né, o Cine Ouro, estou falando de São Paulo especificamente, mas aconteceu isso no Brasil inteiro. No Brasil inteiro, o Cine São João, em Porto Alegre, transformado. O Cine Vitória, do Rio de Janeiro, que é o cinema mais popular que tinha, entendeu? Enfim, também tem a mão deles por trás. Deles você sabe quem que eu estou falando, da matriz. Né? E teve uma coisa... Não, tem que queimar esse sistema, entendeu? Tem que tirar o público dessas salas. Né? A sensação é exata. Que foram 4 anos onde houve uma destruição desse público, o público C&D, aquele público que ia ver, pagava baratíssimo, pegava ônibus para ir para o centro da cidade, etc. Então, o filme deixou ali. Não é? Você não tinha nada. Era arriscado, eu me lembro que... Eu exibia filmes em salas populares lá dentro. Houve um período que eu falei assim, nem minha mulher eu vou levar lá. Corre o risco do cara passar a mão na bunda dela. É verdade, mas era seríssimo. Né? As pessoas não iam mais. O público abandonou as salas. Abandonou as salas. Eu acho que isso tem um histórico por trás, bastante amplo, e que a gente não pode deixar de botar isso, trazer isso à tona. Quer dizer, o que é arte popular? Eu me lembro que quando, ano passado, Falsa Luna foi lançado, isso é o pessoal da imprensa do Rio de Janeiro, falava, finalmente, é um filme popular. Né? Aí o filme entra para cima, mas eu quero saber o seguinte, eu fiz o filme, popular para quem? Se eu não consigo chegar no público a quem ele é destinado. Eles não deixam chegar. O público, o meu público-alvo de Carlos ABC, de Falsa Lula, não é o público de shopping center, pô. Não é o público de shopping center, entendeu? É o público que diz, porra, mais um filme sobre miséria, pô. Entendeu? É o mesmo público que há 10 anos atrás, 20 anos atrás, fala, pô, você é brasileiro, só faz filme sobre favela. Ele falava que era cangaço, favela e retirante, não é isso? E retirante. Ele falou isso na época de Vidas Secas, etc. E tal. Depois, em Pagar Peixe, só faz porno chechada, enfim. Não é? Então, só para finalizar, dizer uma coisa para afirmar. O preconceito não é novo. O preconceito é uma coisa que já foi estudado, está arraigado desde a década de 20. O professor João Luiz Vieira fez um estudo sobre a gênese do preconceito. Mas não é um preconceito assim, não é só o brasileiro que tem preconceito com o cinema brasileiro. O português tem preconceito com o cinema português. Ficaram loucos da vida em premiar um filme em Portugal uma vez. Mas filme por cinema português é uma porcaria, né? Você está falando mal do próprio cinema, né? Enfim, existe essa coisa que não é uma exclusividade do país, né? Enfim. E só para concluir, se você me permite, eu quero dizer o seguinte, o nosso amigo Paulo Santos Lima fez aí duas semanas atrás, pediu um levantamento para se fazer, eu me lembro que foi o maior choque que eu tive, faz um levantamento dos melhores filmes da década de 2000, já estamos chegando ao final, em 2009, está todo mundo querendo saber já o filme da década, não é nem mais do ano, né? Eu me lembro de ter tido um choque brutal e me deu uma depressão profunda, porque num primeiro momento eu não consegui pensar em mais de 2 filmes. Eu acho que isso não é só o cinema brasileiro, né? Essa crise não. Tem uma crise que eu acho que é mundial, viu? É isso. Só que eu vou afirmar, hoje passa aqui, ao que a meu ver, Serra da Desordem, um dos poucos, um dos três ou quatro filmes brasileiros, poucos filmes brasileiros, que poderiam realmente integrar uma lista de melhores filmes brasileiros da década de 2000. Entendeu? Que é a Serra da Desordem. É isso.
Então, eu estava pensando se alguém já tem alguma questão para os debatedores, né? Para a gente começar a conversa. Conversa acabada.
Boa noite. Para o Carlos, eu queria saber o que, que você não gostou do filme do Cyberberg. Eu gostei tanto. Eu assisti mais de uma vez. Aquele de quase 8 horas de duração, não é? Um dividido em 4. Eu não lembro o nome do filme. É, sobre o Hitler.
Não, na verdade, eu peguei um exemplo bem comparar evidentemente, comparar Mário Bava e Ricardo Freda é um excesso perto, não tem nada, uma coisa que a ver com outra. Uns faziam cinema de gênero, obviamente, o Cyberberg é um diretor de teatro, entende que faz um teatro de vanguarda, etc. e tal. Agora, que entre nós, é um filme, na verdade, é uma faz um cinema, eu acho muito chato, desculpe, perdão. Com todo respeito, entende? A mesma coisa, tem é como a gente tem dito, né? Gosta que nem mãe, cada um tem a sua, né? Desculpe. Eu acho esse Cyberberg insuportável. Eu me lembro outro dia que alguém estava falando, não, eu escrevi, eu tive a coragem, eu tenho um blog, chama Olhos Livres. Eu tive a coragem de falar uma coisa que ninguém mais tem coragem de falar. Não é? Estavam comentando a coisa do Oscar, alguém falou, e o Gus Van Sant? Ele falou assim, acho o Gus Van Sant um chato de galocha. O cara falou, pelo amor de Deus, você foi o primeiro cara no mundo que falou isso, eu vou te dar um beijo. Tinha um outro cara, detesta, um cara frio, gelado, entendeu? Cineastas frios e gelados, eu não consigo chegar muito perto. Eu pago o preço mesmo, por gostar um pouco de na verdade, de coisas mais quentes, né? Menos frias, menos distanciadas, etc. Concordo. Mas eu não sou... Cyberberg, eu passo longe. Mas não se assuste, não, que não quer dizer nada. Tem que contar essa piada que é muito engraçada. Um dos maiores diretores contemporâneos, Sérgio Leone, tem que contar isso, porque é um pouco explica isso, talvez. Sérgio Leone foi visto em Cannes, né? Tava, a pessoa que estava recepcionando ele, começou a sessão de um filme especial no festival, aí o Sérgio Leone sai da sessão assim, bufando, né? Suando e bufando. Aí ela falou assim, que foi, seu Leone? Que está passando mal? Ele falou, não, Bresson. Eu amo Bresson e amo Sérgio Leone.
Digamos também, né, que eu vou te dizer que existe essa margem de subjetividade muito grande, né, a experiência de cada um, que a gente chama de gosto, em grande medida, que é digamos, a soma da experiência, da vivência pessoal e da experiência artística também, né, de cada um, que nos leva a cada um gostar de uma coisa e o que dá ótimas conversas, né, em geral.
Eu queria fazer uma pergunta também para o Carlos, mas eu acho que pode abrir um pouco, que eu acho que, assim, que é a relação hoje da pirataria com o cinema, que eu acho que é onde chega o público. Esses dias para trás eu estava numa feira aqui de Campinas, e aí eu peguei e vi nas cópias 2 desses filmes, assim, em muitas quantidades, que eram Encarnação do Demônio e O Falsa Loura. Inclusive minha amiga comprou e eu vi o filme. Inclusive, assim, eu quero ver em tela grande depois. Mas meu primeiro acesso foi através do filme pirata. E a outra coisa que eu queria perguntar, que também acho que é aberto, é assim, qual é a relação hoje que existe entre o Estado e o cinema brasileiro com relação à exibição? Porque eu fico pensando assim, por que que, afinal, eu sei que o Estado não pode ser o pai de tudo, mas por que que não existe, por exemplo, uma abertura para uma sala, por exemplo, que seja... municipal e mais assim, e possa passar filmes brasileiros? Ou se existe ainda aquela lei de obrigatoriedade que sempre existiu, e se isso é só ocupado por um mercado que é da Globo Filmes, por exemplo? Como é que funciona isso? Porque eu acho que essa cadeia de exibição da economia de mercado do cinema brasileiro, ela fica muito velada para a gente. A gente não sabe o que acontece. E aí eu queria se vocês podiam dar uma certa explicação sobre isso e a relação da pirataria, que eu acho que é onde chega o mercado consumidor de classe C e D, por exemplo.
Olha, sobre a pirataria, eu acho que o Carlão talvez seja a pessoa que melhor conhece a questão da obrigatoriedade e tal, da relação com o Estado hoje aqui de nós, ou não. Não. Bom, enfim, existe uma pequena obrigatoriedade. A obrigatoriedade, se não me engano, é de 28 dias por ano, por cada sala de filmes brasileiros. Evidentemente, essa obrigatoriedade vai ser ocupada por filmes hoje distribuídos pela Globo, ou ainda pela Columbia, enfim, não é? Por esses filmes que trazem uma bilheteria maior e mais evidente, não é? Que é o que o Daniel Filho chama de comunicação, né? Que eu digo, isso não comunica nada. Né? Eu acho legal, até gosto do filme dele, Se Eu Fosse Você Dois, eu não desgosto, acho que tem uma função, né? Mas dizer que a comunicação se restringe a isso, não, é um filme reiterativo, né? Você vai lá para uma série de coisas que você já conhece, elas são reafirmadas, isso justamente não é comunicação. A comunicação é ouvir algo que eu não sabia, né? Eu tenho a impressão de que hoje isso, quer dizer, existe uma tensão muito grande, porque os exibidores não permitem que se aumente o número de dias. Eu, francamente, nem sei se seria muito útil aumentar o número de dias. Por quê? Porque seria tomado mais uma vez por essa produção de mercado. Ou seja, me parece que enquanto a gente for tomado por essa ideia de indústria cultural dominante, e ceder a ela, quer dizer, não dizer existe um lugar para ela e existe um lugar para os outros filmes, nós vamos ter esse impasse de ter filmes de primeira linha que não chegam ao público, né? Não chegam ao público do cinema. Em segundo lugar, só falando sobre isso, você bendito a pirataria que permite as pessoas tomar contato com os filmes, porque você pagar R$20 e mais o estacionamento do shopping, mais a pipoca e mais sei lá o quê... É uma brutalidade, efetivamente é uma brutalidade. É verdade que o cinema se organiza hoje assim, eu não posso dizer qual é a parte de imposto, a parte de luz, os aluguéis de shopping que são caros, enfim, tem uma série de circunstâncias que eu não vou julgar aqui. Agora, no absoluto, você pagar o que se paga para ir ao cinema é absolutamente proibitivo. Sendo que, como diz o Carlão, não só antigamente você tinha sessões duplas, triplas, que permitiam essas surpresas, você tinha os cinemas poeiras, que eram mais baratos. Hoje mesmo, se você vai lá em São Paulo, nos shoppings mais populares, a entrada ainda assim é uma entrada cara, o preço é muito puxado, digamos assim. Né? Então, a pirataria vai ser uma alternativa, poxa, democrática no fim das contas. Né? Você fala, eu não sei nem se vou sair preso daqui, né? Mas é verdade, né? Porque tem certas coisas que são malucas, né? Às vezes você vai em encontros de cineastas brasileiros e diz, não, precisamos fazer formação de público. E formação de público é o quê? Não, é exibir filme brasileiro chato para as pessoas que nunca foram ao cinema. Ninguém aqui nunca começou aí, aprendeu aí ao cinema vendo filme sobre retirante. Você vai aprender vendo os Dez Mandamentos, vendo Ben-Hur, vendo essas coisas, vendo aventura, vendo beleza, vendo tudo. Não é? Essa questão do preconceito de que o Carlão fala é normal, em certa medida é normal. O que não é normal é que você tenha relações tão pouco saudáveis. Não é? Você não tenha pontos de escape. Não é? Eu acho que tem uma anedota, mais ou menos anedota do Jorge Luiz Borges, que era muito contra o cinema argentino, né? Ele dizia, quando eu vou ao cinema, eu saio da Cali Florida, entro numa sala escura e daí eu vou para o Marrocos, vou para a Índia, vou para algum lugar assim. Quando eu vejo um filme argentino, eu saio da Cali Florida, entro numa sala e volto para a Cali Florida. Né? Quer dizer, o filme se passa ali. Quer dizer, cinema é muito fantasia, de alguma maneira, né? E essa fantasia, essa possibilidade de fantasia, eu digo, existe nesses filmes. Né? Ela, claro que não é a fantasia do Ben-Hur, evidente. Né? Mas A possibilidade que a gente tem é vendo os filmes. Então, se é pelo pirata que se vai ver, que se veja pelo pirata. Melhor isso do que, sabe, do que não se veja. Né? Porque hoje eu acho que você tem uma situação absolutamente dramática. Quando você abre os indicadores de quantas pessoas viram um filme no cinema, é absolutamente desanimador. Né? Quando você tem... Né? Você pega o filme do Mujica com não sei quantas mil cópias, que foi lançado 18 mil espectadores. Pode ter havido erro de marketing, pode ter havido... Mas é indisculpável. O Zé do Caixão é um herói nacional, caramba. Né? É um herói nacional. O cara que você vai nos Estados Unidos, está lançado, Coffin Joe... Né? Então, espera um pouquinho, pelo menos ter um certo respeito. Né? Em outras áreas, a gente, na área da literatura, a gente ao menos respeita. No cinema não se respeita, né? Muito estranho. Ou você vai para a coluna social, ou então isso não existe. Né? Desculpa, eu falei demais, eu passo para vocês responder a questão.
Só para complementar, acho que a pergunta que ele fez, que eu acho que é bastante pertinente, que é a questão da criação de salas populares. Esse projeto existe... Esse projeto não é novo, acho que esse projeto já devia ter existido na época da Embrafilme, foi um erro tático, você não ter criado as tais salas populares. Algumas coisas foram tentadas, inclusive, é muito curioso, eu tenho que sempre fazer um elogio, eu sempre aproveito para fazer um elogio público. Eu acho que o pobre do cinema brasileiro, no dia que Nelson Pereira dos Santos morrer, né, porque não só foi responsável por ter de prazo, alguma das coisas mais importantes que aconteceu na linguagem cinematográfica do cinema brasileiro, mas ele está por trás de alguma das coisas mais importantes que aconteceram efetivamente a nível de produção, a nível... ele esteve por trás através de uma experiência de se fazer uma cooperativa de cinema, ou seja, onde cineastas se juntaram para comprar cinema. Compraram o Riano, um cinema em Copacabana, o Cine Mônaco aqui em São Paulo, mas uma vez, obviamente, como todo, sempre me lembra a figura, hoje a figura saudosa aí do Rudá de Andrade, né? Que o Rudá de Andrade é o cara que construiu o MIS, o Centro Cultural lá do bairro. Também, né, o Centro Cultural de São Paulo, mas o prazer dele era construir. Entendeu? Quando ele entrava na parte burocrática, ele falava que ele ia embora. Né? E aí a coisa degringolou lá. Aconteceu isso também com o Nelson. O Nelson é um cara que vai lá e faz. Faz, mas fala, mas não quero saber. E vem, largava na mão dos outros que acabaram destruindo um projeto que era muito interessante, que é esse projeto de um cinema onde o diretor, produtor, no caso, era também exibidor. Né? Agora, você encontra uma barreira. Existe esse projeto de criação de salas de 100 lugares, salas baratíssimas, onde o ingresso custaria R$ 3,00, R$ 4,00 no máximo, etc. E tal, onde, de verdade, essas salas só exibiriam filmes brasileiros. Há uma lógica. Se o Estado me dá dinheiro para produzir, esses filmes têm que ser exibidos lá, até de graça, no caso. Entendeu? Eu concordo com o número legal. Eu sou o primeiro a ser a favor de qualquer... tipo de projeto nesse sentido, como, ao contrário, sou o primeiro também a disponibilizar os filmes, inclusive, em qualquer mídia. Quem me lê, ou acompanha o que eu escrevo, ou acompanha os meus endereços eletrônicos, sabe muito bem que eu sou a favor do compartilhamento mesmo. Aliás, sou um dos que mais compartilha, até filme dos outros mesmo. Né? Eu baixo o filme mesmo, entendeu? E foi, estimulam, quer pegar dois cópias, bota na internet, para me encher o saco, pô. Né? O cara fica pedindo, pô, eu não tenho cópia, ele não tem, o distribuidor não estava distribuindo. Eu pedi para a menina, falei assim, bota na internet, mete no making off, põe na sessão da tarde, está liberado. Eu livro, eu te dou até o AVI dele, de ótima qualidade, mas com aquela porcaria, né? Obviamente, com legenda em inglês, japonês, o que você quiser. Entendeu? Porque tem que, o filme é feito para ser visto. Né? Como diz bem o pessoal dos cineclubes, né? Filme é feito para ser visto, não para ficar guardado debaixo de cama ou, né, nos arquivos, né, como múmias, né, das cinematecas, na verdade. Tem que ser mostrado. Eu acho que, de uma certa forma, isso é uma forma saudável também desse filme, de qualquer tipo de filme, na verdade, menos popular. Entende? saudável. Hoje você consegue, até um elogio que eu vou fazer ao Cyberberg, viu? Com toda seriedade. Ele foi um dos primeiros cineastas, na verdade. Primeiro. Ele não é cineasta, ele é diretor de teatro, né? Ele é dramaturgo. Não é? Ele bota, de liberar para. Ele bota na internet de graça. Entendeu? Quem, se você quiser ficar 5 dias baixando Hitler, 10 horas de Hitler, entendeu? Mas tudo bem, mas você pode baixar. Mas ele colocou à disposição. Eu acho que um pouco o caminho futuro vai ser esse. Mas não tem jeito, não dá para ir contra isso daí. Entendeu? Você vai interessar, né, as beijas americanas, ao contrário, elas fazem de tudo para que você não abra as salas populares. Esse projeto não é novo, e se ele encontrou barreiras aí. Encontrou barreiras exatamente na distribuição. Hoje, de uma certa forma, só para não me estender muito, mas é bom em saber informar. Até cinema, até 20, 30 anos atrás, é que nem jornal, né? É que nem jornalismo, era tudo de família. Não é? Tinha tudo família. Então, os grandes conglomerados de cinema, Severiano Ribeiro, Serrador, Empresa Havaí, etc., era tudo família. Entendeu? Família que culta, dos quais 50, 70% do prédio era próprio. A gente não pode esquecer disso, que é um outro grande elemento. Né? De um momento para o outro, e mais uma vez eu repito, dos anos 80 para cá, o cinema como empreendimento deixou de ser de família para ter capital misto e dinheiro de major americana. Então não tem, mudou. E a mãe mudou por conta disso, obviamente. Virou tudo, entendeu? O importante hoje é ocupar os espaços de alto consumo. Como dizem os próprios caras da Cinemark, etc. e tal, o grosso do dinheiro das salas dele não vem do filme, vem do resto. Vem da pipoca, daquele cheiro de coisa rançosa, não é isso? Vem do resto. O grosso. O filme mesmo representa 30%. É aquele copão de Coca-Cola que vai pagar uma fortuna para tomar. Entendeu? Então virou uma outra. A cabeça mudou. Né? Eu acho que tem. É uma das razões que também explica um pouco. Né? Sempre a gente pensa, todo mundo esquece isso, né? Que em 20, 30 anos deixou de ser um empreendimento familiar.
O hábito, né? Gente, mais questões, por favor.
Bom, acho que para você, o Inácio, as classes C e D, como o Reichenbach falou, foram praticamente aleijadas do público por causa dos cinemas do shopping. Se bem que há shoppings, como você mesmo citou, que são mais acessíveis, né, com preços, alguns preços populares em alguns dias e tal. Agora, esses filmes que se colocou na mostra, com exceção do Falsa Loira e do Encarnação também, são filmes para um público, digamos, de circuito de arte ou algo parecido. Né? E esse circuito, especialmente em São Paulo, existe. E, no entanto, esse circuito não absorveu os filmes. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso.
Eu não sei se eu posso falar sobre isso, justamente porque essa mostra ela é um pouco decorrência desse tipo de perplexidade que não só eu, né? Nós sentimos diante disso. Quer dizer, há não muito tempo nós tínhamos um público que se interessava, que buscava os filmes, ainda que fosse nesse circuito de arte. Eu acrescentaria, Falsa Lônica, acho que Terra Vermelha também é um filme de alcance maior, né? Agora, claro, Cleópatra não, Corpo não, quais mais? Cleópatra, Corpo, Deserto Feliz, acho que também pode ter, e Serras da Desordem, sem dúvida, são filmes que são destinados a um público menor. Eu acho o seguinte, há filmes, né, que são destinados a um público maior. E há filmes que são, digamos, filmes de câmara, né? Filmes para uma plateia menor, que se interessa por um tema, por alguma coisa. O que me surpreende é a dificuldade que nós estamos tendo de esses filmes encontrarem seus públicos, seja em grande circuito, seja em pequeno circuito. Né? Quer dizer, você bota o filme no espaço Unibanco, na reserva cultural, e nada. Né? Então, a dificuldade é muito grande. Quer dizer, eu tenho a impressão de que existe uma queda geral da cultura cinema. Com essa questão da classe C e D, a que o Carlão se referiu, a minha análise, aí nesse sentido, eu discordo um pouco dele. Eu acho que, como todo cineasta, faz uma análise meio paranoica do quadro. Eu acho que existe nisso, no sumiço do cinema de rua, existe muita questão da evolução da cidade, né? da especulação imobiliária e tudo, algo que escapa até as majors americanas, né? Escapa quem quer que seja. Quer dizer, eu acho que há coisas que se transformam, né? Independente da vontade mesmo dos mais poderosos. Né? Mas me parece que existe hoje evidentemente, o tempo não é tão propício ao cinema, à experimentação do cinema, quanto foi há, digamos, 30, 40 anos atrás. Quer dizer, eu respondi outro dia a uma pergunta de um jornal de Porto Alegre. Ele perguntava a questão do público que sai no meio de filmes. Eu falei, tá, e de que filme? Ah, o Entre os Muros da Escola, que eu assisti, assim, grudado, com o olho grudado na tela, né? E, então, tem pessoas que se desinteressam daquilo, de uma aventura tão, tão intensa que se passa ali, não é? Que dirá se o cara fosse ver a aventura do Antonioni, né? O cara saía quebrando tudo, né? Então, algo que no passado, né? Eu acho que no passado existia pelo menos um certo respeito, né? Você ia ver o Antonioni e dizia, bom, eu tenho dificuldade com isso. Deixa eu ir atrás, né? Deixa eu ver o que escreveram sobre isso, deixa eu ver se tem alguma razão que me leve, possa me levar a gostar disso. Né? Existia algo, digamos, uma curiosidade mais ampla. Nesse processo de transformação, me parece que uma vítima é a crítica. Né? Não estou falando em nome próprio, não, né? Mas eu acho que o espírito crítico, né? Eu não sei se é só no cinema, eu acho que em outras áreas, né? Literatura também, eu acho que em várias artes isso acontece. Quer dizer, o que há como transformação na distribuição de filmes, né? Antigamente os filmes entravam em alguns poucos cinemas. Às vezes em um cinema só existia esse movimento boca a boca, o filme fazia maior ou menor sucesso. Hoje o que se faz? Se faz uma publicidade massiva, levando, normalmente com muita frequência, muitos jornalistas aos Estados Unidos. Estou falando aqui do lançamento dos grandes filmes, né? De tal maneira que quando o filme sai, tanto nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, né, é um grande movimento publicitário. Né, é a publicidade. Sempre o cinema teve publicidade, mas aí, não, é uma publicidade sobre aquele produto. Né, não é mais sobre o ator. Se você não investe mais no ator como os antigos estúdios, hoje você investe naquele produto. É Batman. Né, é Batman. É Homem-Aranha. É isso, é aquilo. Então, é muito violento. E para que essa publicidade tenha o seu peso total, é preciso que a crítica seja um mal. O crítico não é alguém que analisa, o crítico não é alguém que olha com você, o crítico não é alguém que tem uma relação mais frequente com aquele objeto e está em condições, às vezes, de te informar de algumas coisas. Não é que talvez a quem se interessa mais amadoristicamente escape. Né? O crítico é o inimigo. O crítico é o que vem destruir o seu prazer. Né? O crítico é aquele outro terrível. Né? Então, e essa imagem que é muito difundida hoje, né, que ela é muito difundida, me parece absolutamente tenebrosa no sentido de destruição de um pensamento, de uma possibilidade de pensamento em torno das artes e, portanto, da difusão de filmes que nos venham trazer novidades. Não é? É como o Carlão falou, hoje existe no momento uma crise de cinema que não é brasileira, é mundial, de certa maneira. Não é? Por várias razões. Não é? Acho que era mais fácil criar o novo em 1940, 40 do que em 60. Bom, em 40 e 60 era. Eram dois momentos de novidade. Hoje é mais difícil. Né? O novo é mais difícil. Já, vocês têm um território grande. Então, digamos, aperta um pouco o laço. Né? De fato, tem essa dificuldade. Mas o que mais me parece difícil, né, é estabelecer uma relação mesmo, não a relação de que fala o Daniel Filho, mas uma relação efetiva de comunicação, né, de aceitação do outro, né, de aceitação de que eu estou vendo um filme, sei lá, coreano, onde tem muitas coisas que eu não entendo, onde talvez exista um ritmo, algo que eu não entendo, mas, poxa, eu estou aberto a isso, é diferente. Né? Isso é algo que o cinema nos traz, essa possibilidade de contato mundial. Você pode falar com o boliviano, com o americano, com o dinamarquês. Né? Agora, se nós nos restringimos a achar que o cinema tem que ser o Batman, evidentemente aí você tem uma progressiva baixa da ideia do cinema como uma aventura, né? como um desejo mesmo, como algo que você vai atrás daquelas imagens, né, para se enriquecer. E o que me enriquece não é o que eu tenho, não é o que eu não tenho, é o que eu não sei. Né? O que eu já sei está adquirido. Não é? Eu não sei se eu consegui mais ou menos responder a sua pergunta, mas...